Muito bom dia, ouvintes da Rádio Princesa. A gente traz informações aqui da nossa unidade móvel, né? Hoje a gente vai conversar com a vice-prefeita Estela Maris Gobi, que também está à frente aí do comitê, né? A gente sabe que existe um comitê em nosso município, onde várias entidades estão representadas, no qual se discute, se avalia várias possibilidades frente a esta situação que a gente está vivendo. E a Estela vai relatar para nós um pouquinho sobre o que foi decidido nessa última reunião, que acabou recém aqui no gabinete do prefeito. Bom dia.
Bom dia, Tirulim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa. Nós realizamos hoje, então, mais uma reunião do comitê. A gente já vem se encontrando, já é a quinta reunião que acontece. E durante essa reunião a gente realmente discute todos os problemas bem pontuais que vem sendo discutidos e acontecendo durante esse período, então, do processo, então, do coronavírus. Bom, hoje então a gente fez, nós começamos assim com a fala do nosso prefeito municipal, preocupado também com toda a situação e inclusive relatando algumas coisas que nos fazem acompanhar, por exemplo, alguns decretos do governo do estado, o próprio pronunciamento do presidente Bolsonaro ontem à noite e de outros líderes nossos que nós devemos realmente observar. Porém, qual a orientação que o prefeito nos dá? Que nós hoje temos então a Organização Mundial de Saúde, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos as secretarias de saúde, tanto estadual quanto municipal, os quais que realmente a gente deve observar e respeitar. Então, seguindo essa visão de que a saúde ela tem realmente um respaldo científico, um respaldo de acompanhamento real, então nós estamos assim preocupados para que nós mantenhamos aquilo tudo que foi construído até então. Na data de ontem, né, então foi apresentado, na data de ontem foi feito um outro decreto, né, como eu havia dito numa das minhas entrevistas e também nos vídeos publicados, todos os dias é uma ação nova, todos os dias é uma situação diferente. Infelizmente a gente fica assim, sempre numa expectativa, mas nós temos que controlar essa ansiedade e fazermos bem o hoje. Amanhã pode ter uma situação mais leve, as coisas podem ir melhorando ou podem se agravar, dependendo do comportamento que hoje nós tivemos. Então, assim, dentro desse decreto número 15, nós fizemos, então, ele revoga o anterior, então, né, e ele está mais completo, porque ele segue a orientação do Estado e também, ao invés de ser de ações emergenciais, ele passa declarar um estado de calamidade pública. E junto com a declaração do estado de calamidade pública, também ele dispõe das medidas para o enfrentamento da emergência. Então, assim, o que nós devemos fazer, então, decorrente a esse surto epidemiológico? Bom, a nossa preocupação, digo, surto epidêmico, a nossa preocupação realmente é fazer com que esse decreto ele seja cumprido. Tá? Então, ele vigora a partir do dia 24 e ele é proposto com validade para 30 dias. Tá? Então, eu gostaria que as pessoas observassem o decreto número 15/2020, tá? Que é esse que hoje realmente está valendo. Ele abre algumas situações, ele modifica outras, né? Então, por isso que é importante que as pessoas façam essa leitura e acompanhem. Bom, ele é para 30 dias. Ah, mas como a fala do prefeito hoje, ela foi muito clara, cada dia é um dia, a gente vai recebendo orientações do Estado, recebendo orientações do Ministério da Saúde e nós vamos guiando os nossos passos. Então, de repente, né, vai ter uma situação diferente, vai acontecer alguma coisa que nos alivia a preocupação, pode ser revogado, pode ser modificado antes, ou deverá ser renovado, ou a gente não sabe, tá? O decreto lhe dá essa flexibilidade. Ele pode manter o prazo dos 30 dias, como ele pode ser renovado, ele pode ser também diminuído o prazo, tá? Bom, dentro desse decreto também é importante a gente saber que há necessidade legal também de fazê-lo, uma vez que existem muitas coisas fiscais em torno disso, tributos e outras situações que a partir da criação desse decreto ele alivia também, né, aos contribuintes e tudo isso. Então é importante a existência desse decreto, né? Bom, e o cumprimento dele. Né? Se hoje a gente está, até nós levantamos os dados, com um caso suspeito que foi feito o exame, tá? Que foi encaminhado então, para análise então, do coronavírus, então nós temos um que foi feito o exame, nós temos um H1N1 comprovado no município, tá? E 5 casos de isolamento, que até alguns já estão, dentro desses 5, tem algumas pessoas que já estão passando dos 7 dias, que é o prazo, são pessoas que viajaram, que precisam estar em 7 dias lá, né, isolados, para a gente realmente saber se houve ou não a contaminação, que durante esse período é o período, então, que desenvolveria alguma coisa da doença, ou se não, o vírus também ele acaba, né, passando por aí. Bom, outra informação que nós tivemos também, que nós temos aí 160 doses que vieram da vacina HN1, tá? Essas 160, 60 já estão reservadas para as pessoas que são acamadas, os idosos também que não receberam, então também, e as outras 100 estarão disponíveis, porém é para os idosos, pessoas acima de 60 anos somente. Então, assim, a gente tem que ter realmente esse bom senso de observar quem vai ser vacinado. Como vão acontecer essas vacinas? A gente vai ter na parte externa do posto de saúde um local específico para receber essas vacinas. Então, ninguém vai entrar no posto de saúde, não vai ter aglomeração, né? E então as pessoas vão, recebem a vacina e se deslocam para casa, né? Evitando dessa forma essa preocupação toda que a gente tem de aglomerar. Embora fala ontem, e assim como outras falas também de outros líderes nossos, a gente tem que pensar o seguinte, são visões. E nós estamos preocupados com a questão econômica, estamos preocupados com a questão de saúde. Mas agora a nossa função é prevenir a nossa saúde. Nós estamos indo muito bem, Selbach. Um caso só, feito o exame, que bom, feito o teste, que bom, né? Embora um confirmado com HN1, e a gente sabe também da gravidade desse, aliás, todos os vírus, influenza, eles são preocupantes, né? Então, mas que nós possamos realmente sermos fortes e resistentes com a prevenção, né? Se ainda nós nos mantivermos em casa, ficarmos ao menos até aqui dentro do comitê hoje, nós marcamos uma reunião para sexta-feira, fazer uma revisão novamente, porque como eu disse, cada dia é uma situação nova, virão novas orientações, né? Nós estamos seguindo o que realmente o nosso governador, né, e o Ministério da Saúde e as secretarias da Saúde nos impõem. A questão também de fazer o processo de desintetização foi uma sugestão também. Nós vamos fazer um levantamento de valores, a gente vai estar se preocupando com isso. A gente também, dentro do comitê, nós estamos vendo a possibilidade de termos uma tenda ou um local isolado na frente ali do hospital para a gente fazer um processo de triagem para quem vem com problemas respiratórios que não entre no hospital, para que a gente possa realmente ver, poxa, estou tendo uma crise respiratória, vamos ver o diagnóstico, qual é o encaminhamento. E assim se evita o contato com outras pessoas, né? E até mesmo aquela entrada num ambiente que possa, se eu sou portadora do vírus, eu acabo contagiando. Então, dessa forma, é uma forma também de ter um ambiente especial, né, para esse atendimento. Bom, fizemos uma avaliação do todo e vimos realmente é difícil a gente entender algumas questões, mas a nossa responsabilidade ela é individual. Cada um vai ter que fazer a sua parte, né? Sexta-feira o comitê terá uma reunião, nós combinamos que também naquele prazo que seria do primeiro decreto, que era de 15 dias, provavelmente é no dia 3 ou 4 de abril, não lembro certo, mas eu acredito que seja dia 4 de abril, nesse momento a gente vai ter também uma avaliação do todo, né? E aí passou o prazo de 15 dias do primeiro decreto, que fala sobre o fechamento das instituições. Em todos os dias, em todos os momentos, nós estaríamos fazendo avaliações. Então, assim, procurar evitar trazer pessoas de fora, os familiares, procurem, convivam com as pessoas de dentro da sua casa, procurem não receber visitas, procurem não fazer visitas. A gente sabe que nós precisamos uns dos outros, nós sentimos falta, eu mesma sinto falta das pessoas da minha família, mas eu sei da responsabilidade que se eu for me deslocar até a casa dos meus familiares, eu não sei, hoje eu estou bem, eu posso, mas eu estou tendo contato ainda com muitas pessoas e vai que numa dessas eu adquiro o vírus e acabo levando para uma pessoa idosa. Então isso, ou para uma pessoa fragilizada, que tem, então cada um tem que assumir realmente a sua responsabilidade como cidadão. Estamos indo bem, porém não estamos ainda fora do grupo de risco. E ainda existe a preocupação muito grande, nós não temos estrutura, né? É bem a fala do Dr. Silvio, nós não temos uma estrutura de UTI, nós não temos como entubar, porque nós não temos aparelho, nós não tem aqui, não tem em Tapera, não tem em Birubá, não tem... Tem que entender que isso vai cair lá em Cruz Alta. Em Cruz Alta, os leitos de UTI são extremamente limitados por uma região toda que atende, né, a coordenadoria, a nona coordenadoria de saúde. Então, assim, nós temos que realmente ter consciência disso. Então, vamos nos cuidar, vamos nos prevenir, estamos indo bem, mas sabemos das nossas responsabilidades conosco e com os nossos familiares e com a nossa comunidade.
Perfeito. Então, a pergunta que não quer calar o Brasil, né, até mesmo depois do presidente ontem, Jair Bolsonaro, né, fazer aquela declaração, segue, pelo menos essa semana, tudo normal, parado, fechado, conforme manda o decreto.
Foi uma fala do presidente.
Exato.
Né? Ele teve o seu pronunciamento, ele fez uma análise, né, do jeito dele, mas ele fez uma análise. O que nós temos é que guiar realmente quais são os decretos, quais são as orientações escritas, o que nos propõe, porque o ministro da Saúde propôs uma norma e essa norma nós estamos seguindo, né? Até então não veio outra norma anulando essa norma do ministro. Foi um pronunciamento, tá? Do jeito dele, mas foi um pronunciamento. Isso a gente tem que ter consciência, né? Assim como também o decreto. As pessoas na rua dizem, eu não vou fazer porque o fulano não fez, não sei o quê. Cabe a sua responsabilidade. O decreto está aqui. Se o decreto diz lá, cumpra-se, registre-se, publique-se, cumpra-se, quer dizer que a regra é essa. Se eu burlar essa regra, eu estou infringindo aquilo que foi construído. Então, né, está aí, a nossa regra do nosso município hoje é essa, não veio nada superior que rompesse isso. Amanhã ou à tarde ou daqui a pouco é outra história, agora, mas nós estamos vivendo agora, né? Agora é isso, né? Então eu sei que as pessoas estão bastante ansiosas, a gente tem, se coloca no lugar de todo mundo, nós também, particularmente, cada um vive uma situação e que se assemelha de um, de outro, mas nós realmente temos assim, hoje a norma é essa, tá?
Certo, esse decreto, né, para quem não leu ainda, ele se encontra no site da Prefeitura, no site da Rádio Princesa, né, você pode entrar em contato aí com a Prefeitura ou até mesmo com a agência da rádio aí, que a imprensa está aí trabalhando, né, também com o seu expediente aí modificado, mas nós temos que levar a notícia e levar a informação. Certo? Estela, a gente agradece a participação aqui na Rádio Princesa.
Eu agradeço a oportunidade, a Rádio Princesa, e como todos os meios de comunicação são extremamente importantes, né? Quanto mais a gente esclarecer, mais transparência em todas as nossas ações, a gente sabe que a gente pode obter um resultado melhor. O que a gente quer? A gente quer proteger, só isso. E também colocar-se à disposição, né? Os nossos telefones estão no site, podem ligar à vontade, podem tirar suas dúvidas. Muitas pessoas mandam mensagens. A gente se procura estar sempre atento. Nós trabalhamos de manhã aqui e à tarde nós estamos de plantão. Ninguém está de férias, ninguém está, né? Nós estamos disponíveis para qualquer dúvida, né? O que a gente está evitando é o contato físico, né? Os trabalhos, as situações, a gente procura realmente estar atento e procura realmente acompanhar. Então, estamos totalmente à disposição da comunidade, podem chamar. Se às vezes a gente não responde na hora, já aconteceu de eu estar numa entrevista, não consegui atender, aí em seguida liguei de volta para a pessoa, à vontade. Nós estamos aqui para isso, certo? Um bom dia a todos, lembrem-se, um dia de cada vez, né? Vamos viver como se fosse o último e o primeiro dia das nossas vidas, né? Então vamos fazer dele realmente o melhor. Aproveitar esse momento para que a gente possa levar para dentro das nossas casas o que às vezes a gente leva tanto para fora, né? E tentar conviver melhor, tentar harmonizar melhor e quem sabe aí voltar um pouquinho do que nós vivíamos antigamente, né? Que era tão mais restrita as situações, mas que a gente tinha uma qualidade de vida tão boa. Então vamos tentar buscar isso, aproveitar esse convívio familiar. Um abraço a todos e um ótimo dia.